As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Milhares de pessoas participaram este ano na 6ª edição do Festival de Estátuas Vivas de Mar, que decorreu no fim de semana no Mochão e no Jardim da Várzea Pequena. Para lá da apresentação das estátuas, houve também lugar a um concurso das melhores atuações. Os quadros vencedores da edição deste ano do Festival Estátuas Vivas já são conhecidos, com duas temáticas diferentes nos dois dias do festival, a história contada no feminino e as estátuas vivas, arte na rua no domingo. Os vencedores, escolhidos pelo público, através de votação, foram no primeiro dia do evento António Ferreira, a Ferreirinha, para o primeiro lugar, Rainha Santa Isabel no segundo e Antónia Rodrigues no terceiro. No domingo, o vencedor foi O Beijo, no primeiro lugar, segundo lugar, Cantor Romântico e, em terceiro lugar, Cartoonete. Este ano, o modelo de realização do evento foi um pouco diferente, nomeadamente com cobrança de entradas no Mochão e no Jardim da Várzea Pequena, aspecto contestado por uns, mas apoiado por outros, e, em princípio, aspecto que deverá ser mantido nas próximas edições. É pelo menos isso que se depreende das palavras do coordenador do evento, à ERTE, o professor Eduardo Mendes.
Antes de mais, a sustentabilidade do festival. É evidente, os artistas, a comunicação, a divulgação, tudo isto implica despesas, não é? E o que se trata aqui é da sustentabilidade financeira e do futuro do festival. Porque, vejamos, não é preciso andar muitos quilómetros, vamos aqui ao lado de concelhos vizinhos, insertamos do género e tivemos o cuidado de fazer uma prospeção de mercado, ver os preços de entrada, e o que eu posso dizer é que os preços que estamos a praticar estão abaixo desses preços de mercado. Mas, atendendo à perspectiva da família, não é? As crianças até aos 12 anos não pagam, dos 3 aos 18 têm 50% de desconto, é assim, as artes de rua não são menos artes do que as outras artes, do que as artes de palco. As pessoas, se forem assistir a uma peça de teatro, se forem ao cinema, pagam o seu bilhete e o seu ingresso. Repare, essa perspectiva de, e eu compreendo e percebo e aceito todas as opiniões, mas essa perspectiva de que as artes de rua não devem ser pagas é uma perspectiva também que, peço desculpa, menoriza estas artes de rua. E, portanto, nessa perspectiva, a sustentabilidade financeira do festival, o respeito que nos merecem estes artistas, porque são artistas, fizeram com que realmente optássemos pelos ingressos, a parceria, a Câmara Municipal tomar em primeira instância, pelos ingressos pagos. E vejamos, quer dizer, como disse, penso que o festival é uma mais-valia para tomar. Penso que até em termos de retorno económico, uma coisa é o retorno financeiro, outra é o retorno económico, como sabe. Em termos de retorno económico, o evento está afirmado.
Um homem de 57 anos perdeu a vida na sequência de um despiste da moto que conduzia. O trágico acidente aconteceu na tarde do último sábado, na localidade de Águas Belas, concelho de Ferreira do Zêzere. O alerta centrou-se na conhecida como Estrada do Cubo, preparada para os festejos que decorreram naquela artéria, nomeadamente uma corrida de carros de rolamentos. Por razões que se desconhecem, o motociclista perdeu o controle do veículo e foi projetado contra uma parede e ainda contra uma vedação. Apesar dos esforços das forças de socorro, não foi possível evitar a morte do homem residente em Águas Belas.
Rádio F, a primeira a informar.
Durante as últimas 72 horas realizaram-se no Comando Distrital da Polícia de Santarém operações de prevenção da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária em particular. De acordo com os dados entretanto revelados, foram efetuadas 6 detenções e apreendidas também 6 viaturas automóveis. Foram fiscalizados e controlados por radar 3.480 veículos de diferentes categorias e efetuados 84 testes de verificação da alcoolemia no sangue. Foram detectadas algumas contraordenações, designadamente 2 por excesso de álcool no sangue, 2 por falta de utilização ou inexistência de dispositivo de retenção, 12 por falta de inspeção, ainda 9 por falta de seguro e um conjunto de outras infrações, nomeadamente num total de 77. Na cidade de Torres Novas foram detidos um homem de 37 anos de idade e 2 mulheres de 28 e 29 anos de idade, em virtude de terem sido surpreendidos depois de passarem da caixa de pagamento de uma superfície comercial com diversos produtos, avaliados pelo titular do direito de queixa em mais de 1.000 euros. Todos os artigos foram apreendidos e entregues ao legítimo proprietário, bem como os sacos em que estavam condicionados. Os detidos foram constituídos, arguídos e notificados para julgamento em processo sumário esta segunda-feira no Tribunal Local. Na cidade de Abrantes, durante a última madrugada, foi detido um homem maior de idade depois de se ter despistado e de se ter verificado estar com uma taxa de álcool no sangue de 2,87 gramas por litro. Na cidade de Tomar foi também detido um homem de 59 anos de idade depois de ter estado envolvido num acidente de viação seguido de fuga e se ter verificado estar com taxa de álcool no sangue de 1,25 gramas por litro no sangue. Foi detido um homem de 35 anos de idade, também em virtude de ter sido emitido mandado de detenção e condução para apresentação no tribunal local.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar foi um dos concelhos em destaque este fim de semana na 42ª edição da Festa do Avante, que se realizou até este domingo no Seixal. Para lá das presenças de muitos tomarenses, este ano foi também convidada a banda da Nabantina, que fez várias atuações pelo recinto no decorrer do último sábado. A reportagem da Hertz, que acompanhou esta realização, esteve também presente e na altura colheu as palavras de João Vital, da direção da Nabantina, sobre esta participação da coletividade.
Convite, foi o convite que nós recebemos e com todo o gosto aqui estamos hoje.
Como é que está a ver também esta...
Está a ver, muito bem, estou a gostar. É a primeira vez que venho aqui. Estive na primeira festa do Avante há muitos anos, portanto, em 1976, se não me engano. Também a convite de algumas pessoas amigas lá em Lisboa, na altura ainda na Junqueira. E este ano convidaram-nos e com todo o gosto aqui estamos.
Mas tem sido a reação do público?
Tem sido muito boa, tem sido muito acarinhados, muito bem recebidos.
Não falando dos tomarenses, já por aqui muitos
sim,
também.
Sim, a quantidade de tomarenses que vieram de Tomar e outros radicados em Lisboa, aqui na zona da Almada, que nos têm aparecido.
Hertz ouviu também Luís Antunes, ex-autarca no Conselho de Tomar, que começou por lembrar o seu envolvimento naqueles que foram os primeiros anos da Festa do Avante, quando esta ainda se realizava no Alto da Ajuda.
Nunca me esqueço das pedras que juntei na encosta da Ajuda e que fazíamos lá uma extraordinária festa, porque aquilo era belo e bonito, vinha-se o Tejo e a Ponte, e depois correram com a gente lá. Agora daqui não correm, porque felizmente os militantes do PCP e os amigos do PCP compraram este terreno e agora temos aqui a nossa festa. A festa está muito boa, está mais original, maior em solidariedade. Eu digo solidariedade porque hoje a representação dos órgãos oficiais dos diversos partidos comunistas de toda a Europa, da América Latina, da Ásia, está como nunca vi. E convidava a uma visita demorada a tudo o que ali está exposto, seja de gastronomia, bebida, seja mesmo até de literatura, de mensagem, e em todos eles tem uma palavra que anda muito arredada dos portugueses: sermos solidários. É importante essa palavra não cair no esquecimento. Uma sociedade ser solidária uns com os outros. Viva a festa!
Uma festa que vive naturalmente desta massa humana imensa e que tem de facto muito a destacar. Para além desse aspecto da presença internacional, o que mais é que se pode destacar da festa?
A cultura de todo o país. Estive agora ali, passei ali para os pauliteiros de Miranda, aqui vinha para tirar uma foto à Nabantina, eles fugiram, e com aquela som estrondoso, que pronto, maravilhoso. É domínio Algarve, está aqui patente toda a cultura de um povo e que muito nos orgulha. Qualquer pessoa se sinta bem nesta festa, não importa as ideias que tenha, importa é que goste de viver, conviver e espírito de amizade e de alegria. Não sei, aqui uma pessoa triste, vê-se caras alegres em todo lado e alguns coitados a contarem os testões, mas estou na festa da Avante com alegria, porque senti que realmente aqui é um ambiente de solidariedade, é um ambiente fraterno, é um ambiente de amizade.
Paulo Macedo, dirigente do PCP em Tomar, falou também à reportagem da ERT sobre a festa do Avante. Paulo Macedo referiu os muitos aspectos desta realização e começou por destacar que esta festa é diferente daquilo que são as habituais reentrées políticas dos partidos.
A festa do Avante não é aquilo a que nós vulgarmente designamos pela reentrée política das diferentes forças políticas. A festa do Avante é a 42ª vez que aqui, ou melhor, que se realiza, aqui desde 1986, mas é efetivamente uma festa de cariz político, cultural, onde tudo é possível acontecer durante estes dois dias e meio, porque começou efetivamente na sexta-feira à tarde, e em que nós podemos assistir a vários espetáculos musicais, mas também a muita cultura, porque existe aqui o Avant Teatro, o Avant Cinema, a Cidade da Juventude, com diferentes palcos, na totalidade estamos a falar em 12 palcos, ainda temos os palcos de cada região do país, inclusive das próprias regiões autónomas, o palco Arraial, o palco das novas formações musicais que se aparecem, porque há um concurso nacional. Começou a montagem da própria festa, porque é feita pelos próprios militantes do Partido Comunista, em junho, e é uma festa que nunca é igual de uma vez para a outra, ou seja, é sempre diferente. E não é um festival, é uma festa, efetivamente, porque há debates políticos, há cultura, há a parte internacional também com debates, há os diferentes espetáculos musicais, e há aqui muita cultura a circular. Como eu tenho dito e repito, não é um local onde nós podemos, num dia, ou em dois ou em três, ver tudo. Vemos o que é possível naqueles dois dias e meio, e pensamos, pode ser que no próximo ano consiga ver o resto. Nunca é igual, mas pronto, é mesmo assim, a festa do Avante, construída pelos próprios militantes, e onde muitos e muitos milhares de militantes, nos diferentes locais onde nós vamos, estão a trabalhar voluntariamente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A preparação para o arranque de mais um ano letivo no Grupo Menos Escolas Nuno Santa Maria esteve em destaque aqui na ERTE. António Feliciano.
Celeste Sousa, diretora do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, esteve na ERTE por ocasião do especial Regresso às Aulas, iniciativa que visa sentir o pulso ao arranque do ano letivo no Conselho Nabantino. Muitos assuntos estiveram então em cima da mesa, sendo que um deles se centrou precisamente nas dificuldades que têm sido colocadas aos professores, em especial na polémica do setor com o Ministério da Educação. Celeste Sousa, no que à sua realidade diz respeito, sublinhou que o agrupamento tem um quadro muito estável de docentes, classificando-os como pessoas muito empenhadas e que nunca põem em causa a sua relação com os alunos.
Que nós temos um quadro muito estável. Nós temos no primeiro, só para ter uma ideia, nós no, os nossos professores no pré-escolar são 15, nossos educadores, estão todos no quadro, portanto... Sem surpresa, já está garantida.
Está
bem como no primeiro ciclo, são cerca de 23, temos 23 turmas, e os docentes que vieram agora, porque foram agora colocados, digamos até já estávamos à espera deles, já cá estavam, ainda não estão no quadro do agrupamento, mas estão no quadro de zona, e portanto nós sabíamos que eles queriam vir para cá e vieram. Foi de facto... A certa altura até nos confundimos, pensamos que já são sem o serem, não é? Mas de facto correu muito bem a esse nível e temos todas as pessoas no primeiro ciclo. No segundo ciclo nós temos 24 professores e estão todos colocados, veio um professor de novo, portanto o resto, o quadro já estava preenchido. E veio um de novo porque saiu um. No terceiro ciclo de ensino secundário temos 121 professores, e vieram de novo 6 professores agora colocados. E, portanto, não influencia muito na organização, porque é uma minoria, um número muito reduzido, que nós sabemos que vem nesta altura.
O Centro Escolar de Santa Margarida da Cotada, no Conselho de Constância, abre portas a 17 de setembro, precisamente para aquele que será o arranque de mais um ano letivo. A garantia foi avançada em reunião do Executivo da Vila Poema, no caso pelo vereador Jorge Pereira, que aproveitou para fazer um ponto de situação em torno do processo que esteve na origem do fecho da citada estrutura escolar já a 6 de abril, um fecho motivado devido aos maus cheiros envolventes ao centro. E esta abertura será feita mesmo apesar de um parecer contrário dos serviços de saúde do Aços Médio Tejo. O eleito do Partido Socialista assegurou que o cheiro já não se encontra no interior do edifício e, por isso, não prejudica as crianças, ainda que esta situação, como é fácil de perceber, irá continuar a ser acompanhada pela autarquia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dois dos parques de estacionamento da Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro vão receber o mercado grossista de Tomar, precisamente nas segundas e quartas-feiras, que estarão dentro do período compreendido entre 12 e 21 de outubro, por ocasião de mais uma feira de santeria. A novidade foi avançada em recente reunião da autarquia Nabandina pelo vereador Hélder Henriques, que deu conta ainda de circulação rodoviária alternada nesses períodos, sendo que o percurso descendente na citada avenida só será feito até à rotunda da Estrada do Barreiro, por onde o trânsito vai ser desviado.
Na verdade, a segurança e os pontos de água e de luz estão acautelados, bem como a colocação de contentores para a limpeza imediata aos dias da revenda. Sendo certo que o dia em que o volume de revendedores é maior será à quinta-feira. Portanto, às segundas e quartas-feiras será um serviço mais suave, mais ligeiro, enquanto à quinta-feira, compreende-se, não é? Compreende-se, atendendo a que a sexta-feira é o dia de mercado semanal e haja necessidade de um maior abastecimento, de maneira que essas situações estão acauteladas. Os parques de estacionamento, as bolsas de estacionamento previstas para serem utilizadas, serão no sentido descendente entre a rotunda de acesso às piscinas e a rotunda da estrada da Serra. Portanto, essas duas bolsas, uma delas com 144 metros de comprimento, que é a mais próxima da rotunda do continente, e a outra com 104 metros, entendemos que serão suficientes para instalar os 30 vendedores grossistas no período de maior afluência, que será à quinta-feira. Há que também acautelar o trânsito nesse sentido descendente, e o edital está a ser elaborado para que o trânsito seja cortado nesse sentido descendente e se faça pela zona das piscinas, portanto subindo a Estrada do Barreiro e descendo depois, contornando a escola Gualdim Pais e saindo inevitavelmente na estrada da Serra, precisamente por razões de segurança, uma vez que os vendedores têm que ter algum cuidado com os abastecimentos a quem compra.
Quarta edição da Ceiceira Medieval decorre este ano em Ceiceira do Mar, nos dias 22 e 23 de setembro, quando passam exatamente 800 anos sobre a referência histórica mais antiga a este lugar, ou seja, a doação pelos templários a Paio Farpato, tema que foi, aliás, tema da edição anterior. Esta recriação histórica terá como tema este ano o passo seguinte para a consolidação do território como espaço habitado, a nova doação, 4 anos depois, a Pedro Ferreiro. Com grande rigor posto na organização e as condições oferecidas pelo espaço, a Ceiceira transforma-se nestes 2 dias num autêntico burgo medieval, cheio de vida graças ao extenso programa de animação a realizar no sábado, das 14 à 1 da manhã, e no domingo, das 11 às 23 horas, além das diversas tabernas e tendas de mercadores. Arruadas, recriação de momentos históricos e animação de rua fazem parte do programa, que terá nas 2 noites o seu ponto alto com os cortejos de doação do lugar pelo mestre Dom Pedro Alvito a Pedro Ferreiro, no sábado, e a devolução do mesmo aos templários 7 anos depois, no domingo. Haverá ainda espaços para crianças, com campos de arqueiro e jogos medievais, falcoaria, quinta medieval, acompanhamento templário, exposição de armas da época, treino de armas, também ofícios históricos, muita música, danças medievais e orientais. A Ceiceira Medieval é uma organização do Rancho Folclórico As Lavadeiras e da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Ceiceira, contando ainda com o apoio da Junta de Freguesia local e do município de Tomar. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.